Pela rádio Frei Galvão, a notícia em primeira mão. Jornal da Manhã Regional.
8:12, de volta aqui com o nosso Jornal da Manhã Regional. Olha, a imprensa local foi convidada a fazer ontem uma visita guiada ao Memorial Filhas de Maria Auxiliadora no Brasil. Foi inaugurado em 2019, o memorial está localizado na Casa do Puríssimo Coração de Maria, que a gente chama de orfanato, né? O antigo orfanato aqui em Guaratinguetá, e possui um acervo riquíssimo que conta a história da chegada das filhas de Maria Auxiliadora na cidade de Guaratinguetá, que foi a primeira cidade do Brasil que acolheu as filhas de Maria Auxiliadora em 1982, conhecidas também como Irmãs Salesianas. Suas obras permanecem até os dias atuais. Por isso, o local tem identidade de memorial e não de museu, como explicou a Isadora Prudente, responsável pelo memorial e também guia das visitações, e conversou com a nossa equipe.
Por que esse convite hoje, especificamente à imprensa?
Para que a gente possa justamente ampliar aquilo que nós temos, né? O memorial, ele tem aí uma bagagem já de 6 anos de presença aqui em Guaratinguetá, mas por várias circunstâncias, até por conta da pandemia também, todo o impacto que isso gerou, acabou que ficou um tesouro escondido, né? Então, quando a irmã Luana conversou comigo também, essa proposta de trazer a Secretaria de Turismo, nós pensamos em ampliar isso, né? De tornar conhecido também. Nada melhor do que um marketing orgânico também, né? As pessoas fazerem a experiência de visitar primeiramente, saírem daqui com essa experiência positiva e poder propagar isso, né? Não a propaganda por propaganda, mas de fato aquilo que a gente preza como experiência, não do cliente, mas daquele que nos visita, né? Então é nesse sentido mesmo, a gente ampliar, a gente fazer esse network, de colocar a nossa carinha no mundo e dizer nós estamos aqui prontos para recebê-los.
Você citou a pandemia aí como uma pausa, né? Essa pausa que aconteceu no mundo todo, mas o memorial, ele sempre foi muito bem visitado, e essa parceria também com a Secretaria de Turismo, isso tende a ampliar a visitação?
Sim, com certeza, né? Porque, na verdade, o memorial, ele foi fundado em 2019. Logo em seguida, veio toda essa questão da pandemia. Então, houve uma redução nas visitas. Mesmo a irmã, que era responsável também por uma questão de idade, né? Ela já era mais idosa, ela não podia estar tão exposta. Então, acabou que as visitas, elas foram um pouco mais restritas, digamos assim, né? Com a retomada das ações, nós começamos a abrir as portas novamente, mas ainda assim com uma certa dificuldade, porque as pessoas não conheciam. Aqueles que conheciam às vezes esqueceram, porque se passaram alguns anos, né? Então a ideia agora é justamente abrir as portas, dizer que nós estamos aqui, porque querendo ou não, nós estamos dentro de uma outra instituição maior, que é a Casa do Puríssimo Coração de Maria, que conta sim com a questão turística, mas voltada para a gruta, para a nossa capela. E muitas vezes as pessoas não têm a dimensão de que dentro desta casa, que é uma casa centenária, uma casa mais antiga, contamos também com uma estrutura tão nova, né? Tão recente, tão tecnológica. Então é justamente esse sentido da gente dizer que nós estamos aqui, fazer essas parcerias, essas propostas, até porque o memorial, ele é parte do carisma salesiano, e o carisma salesiano, ele é educativo. Então isso nos permite também a abrir as portas para a educação, para as escolas, para outras instituições de ensino que, ainda que não sejam confessionais como nós somos, mas que podem ter aqui também esse encontro com a cultura, com a história, com a geografia, com questões sociais, e entender um pouquinho da nossa identidade.
A gente reafirma aqui então a todos aqueles que organizam excursões para Aparecida e vão para o Santuário de Frei Galvão, conhecem já a gruta, para que saibam que esse espaço existe. Mas fala para a gente sobre como acontece a visita. Ela tem que ser agendada, a equipe ainda está reduzida, né?
Isso mesmo. Por enquanto nós contamos com a coordenação, né? Eu faço os agendamentos, também conduzo as visitas. Claro que para grupos maiores nós contamos com uma equipe um pouco ampliada, né? Para conseguir proporcionar essa experiência de qualidade para aqueles que nos visitam. Mas a gente pede, né, que realmente seja agendado, para que a gente possa também preparar a casa para recebê-los, né? O memorial, ele tem aí muitas partes que são mais tecnológicas, isso demanda um gasto de energia. Então, a gente se prepara para recebê-los mediante o agendamento, né? E aí o agendamento, ele pode ser feito durante todos os dias da semana, Nós temos também aos sábados e domingos a missa aqui na capela, então de repente o grupo pode vir participar da missa em seguida, né? Mas a gente pede que seja realmente agendado para que a gente possa realmente proporcionar essa experiência de qualidade para aqueles que a gente recebe, né?
Para que essa experiência ela possa se expandir cada vez mais, como eu citei aqui, essa equipe reduzida, para que mais pessoas sejam contratadas, para que a informação chegue a mais pessoas e também para manutenção do espaço, vocês pedem uma colaboração ali de apenas R$10 por pessoa.
Isso mesmo, né? O sonho, quando ele se sonha junto, ele se torna concreto, né? Então a gente conta também com essa colaboração, uma contribuição simbólica, né? Mas que nos ajuda também a cuidar do nosso acervo, a fazer a manutenção dos nossos equipamentos, né? Nós temos toda uma questão de ar-condicionados por todo o memorial, nós temos a parte elétrica, as lâmpadas com iluminação pensada, projetada para, né, determinadas intenções. Então tudo isso também gera para nós não um custo, né, mas um investimento, para que a gente possa levar a nossa missão adiante, né? E quanto mais pessoas contribuírem, quanto mais pessoas visitarem, a gente sabe que isso tudo retorna para cuidar daquilo que é o nosso patrimônio, daquilo que é a nossa história, né? E um povo que não conhece a sua história não projeta o seu futuro com audácia, né? Então se a gente também ajuda a cuidar, ajuda a manter, é a certeza de que outras gerações terão a alegria e a graça de conhecer também a nossa história.
Você citou o ar-condicionado aí, ele não vem apenas como item de luxo, só para deixar o ambiente mais fresco, ele é essencial para preservar essas peças, são peças históricas, muito antigas. Eu gostaria que você nos falasse um número aproximado de objetos, livros que as pessoas vão encontrar aqui nesse acervo e se você tem informação da peça mais antiga que a gente vai poder encontrar aqui pessoalmente.
Olha, a peça mais antiga que nós temos aqui é um quadro muito significativo, que é o primeiro quadro de Dom Bosco. Dom Bosco é o nosso fundador, pai da família salesiana, né? Conhecido no mundo todo. E quando as irmãs vêm para o Brasil, elas trazem consigo uma lembrança, né, do pai, do fundador. Lembrando que a essa altura ele já havia falecido há alguns anos, então elas trazem um quadro, uma fotografia dele. Esse é o primeiro quadro que vem das irmãs, através das irmãs, para o Brasil. Então ele vai datar ali de 1892 a chegada, mas essa fotografia foi feita anteriormente, até porque Dom Bosco falece em 1888, né? Então a gente tem ali alguns anos a mais que contabilizam nessa história. E aí, claro, tem alguns itens também que são de uso pessoal do Monsenhor Filippo. Lembrando que Monsenhor Filippo, nesse período, ele já era sacerdote, já estava em pleno funcionamento aqui em Guaratinguetá. Então, certamente, também alguns itens desse período, até anterior a esse quadro de Dom Bosco, né? Aqui nós temos mais de 50 itens que são históricos, né? Contando com quadros, fotografias, itens de uso pessoal de do Monsenhor Filippo, objetos litúrgicos, temos estandartes também, peças que foram doadas pelas nossas casas, então tem muita coisa histórica, mas também o memorial ele tem uma essência muito expositiva, né? Muitas peças que foram pensadas para trazer e traduzir esse conteúdo também, então contamos aí com esse contraste, né? Entre objetos tecnológicos, entre peças expositivas e também, claro, as peças históricas, porque ajudam a contar essa história toda, né?
Muito obrigada, viu? Obrigada, que todos que estão nos acompanhando sintam-se convidados a fazer parte dessa história e parabéns, você foi muito elogiado por todos que acompanharam aqui, você deu realmente uma aula e eu gostaria que você desse então o seu alô para todos que estão nos acompanhando e faça o seu convite, porque nós estamos aí pro Brasil todo, né? Pelo YouTube, pelo Spotify também.
Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês, né? Eu me sinto muito feliz porque eu estou onde eu amo estar, fazendo aquilo que eu gosto de fazer, né? Então contar essa história para mim é realmente um grande presente, né? Eu sou fruto dessa educação também e sei o quanto ela me transformou e me permitiu estar aqui alcançando também outros espaços, né? Então é somente agradecer mesmo. E para você que nos ouve, venha nos conhecer, nos fazer uma visita. Aqui é Memorial das Filhas de Maria Auxiliadora no Brasil. Então, nós estamos falando justamente da chegada das primeiras irmãs no nosso país, né? É uma terra sagrada, um solo abençoado pela presença delas e que também se espalharam pelo Brasil todo, né? Mas aqui é a nossa casa-mãe. Então, que você possa vir nos conhecer também, conhecer a nossa estrutura, tudo aquilo que a gente tem para oferecer
mas sobretudo estar em contato com a nossa história, com a nossa identidade e nos ajudar a preservar essa história tão bonita também.